E aí, Red Bangers, hippies, grujas, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal, está começando agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Mind. Estou frenético, tenho aqui comigo Natália Winter.
E aí, eu tô fazendo o papel do Daniel aqui.
De novo, sentada na cadeirinha dele.
Ó, Daniel, toma essa.
Que é tua, na verdade, né? Porque durante o dia isso aqui é um escritório teu.
É, é meu, tudo meu.
E temos aqui novamente Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, farofeiro.
Tô numa galopada aí nesse podcast. Muito rock and roll das antigas, estamos aí.
E temos aqui aniversariante completando 56 anos de idade, Daniel
Para.
Ribeiro.
Parabéns.
Pô, cara, só porque eu tô careca, cara. Não pode. Isso é bullying.
Enfim, queridos ouvintes, como de costume, quem quiser que o Crazy Metal Mind continue cada vez mais bonito, mais cheiroso e mais gostoso, é só acessar padrim.com.br. Lá você, /CrazyMetalMind, no caso, padrim.com.br/CrazyMetalMind, lá você escolhe um valor para colaborar mensalmente com o Crazy Metal Mind. E dependendo de quanto colabora, tu ganha algumas vantagens. Tu colaborando R$5 por mês, já pode entrar no grupo do Facebook dos padrinhos e seguir uma conta do Instagram, onde a gente posta vídeos extras e making-off de gravação, umas bobajadas. Sempre muito divertido, o pessoal tem gostado.
Praticamente o Big Brother do CMM, né?
Exatamente, pessoal tem gostado. E colaborando mais, tu pode escrever textos pro blog, caso tem muita gente tem vontade e não tenha onde publicar nada. Também pode escolher assunto de podcast que a gente grava. Então, padrim.com.br/CrazyMetalMind. Estamos aí, surpreendentemente, pra fazer um segundo episódio sobre a banda Elf. Veja você. Eu tava comentando com o Carlos agora há pouco, quem diria que ia ter dois episódios sobre Elf, né? Não tem nenhum da carreira solo do Dio, nem do Rainbow, do Black Sabbath com o Dio, só tem um disco e o Elf tá indo com o segundo já. Mas enfim, o culpado de estarmos gravando mais um episódio sobre Elf, sobre o disco Caroline County Ball, é o Thales Garcia, veja você, o Tales, Príncipe Negro Feito a Pincel, por causa do episódio 300. Quem não ouviu, ouve o episódio 300 do Crazy Metal Mind, onde a gente fez um game show muito bacana e lá o Thales escolheu que a gente gravasse sobre esse disco, então tamo aí pra gravar. Foi um dos prêmios dele por ter ganhado a gincaninha. E o Marcel escolheu o Inuendo do Queen. Enfim, pra quem curtir Elf ou gosta, já é só pesar no site que já tem um episódio sobre ele falando sobre toda a carreira, mas hoje focaremos apenas no Carolina County Ball.
Hello, I'm Johnny Cash.
Yeah! Crazy Metal Mind.
Quero saber do Daniel Ribeiro, que é o mais fã de Elf, que foi quem me apresentou a banda, se esse é o teu disco favorito dos três que eles têm. Eles têm poucos discos, uma carreira curta. Tu acha esse o melhor?
É, cara, meu disco favorito deles é o melhor disco deles, na minha opinião. Acho que o primeiro disco foi muito seminal, assim, acho que eles estavam se encontrando. O segundo disco, como mudou a formação, acho que eles amadureceram bastante. E foi o melhor trabalho da banda. É uma banda muito estável, né? Eles não tiveram muitas oscilações no meu tempo. Mas é o melhor disco deles, com certeza.
Pois é, eu escuto a discografia inteira tranquilaço. Assim, não acho nada ruim, tudo é bom.
Até porque é curto, né? São três discos pequenos, né? De 40 minutos, então acaba não sendo muito chato, né?
Exato, e se esse disco for, de fato, o melhor deles, é pouca coisa melhor que os outros, assim, não é uma discrepância muito grande.
É, algumas pessoas falam do primeiro disco e gostam muito do primeiro disco, e eu já gosto mais desse, assim, das minhas músicas preferidas do Elf, duas ou três estão nesse disco.
Olha aí, então o Thales escolheu bem. Apesar de que a capa do primeiro é mais emblemática, né? Na medida do possível, né? De ser emblemática alguma capa do Elf. Mas seria esse o Carolina County Ball?
É, conhecida por todos os ouvintes do Crazy Metal Mind.
É, exato. Seria esse o Dark Side of the Moon do Elf, Daniel?
Definitivamente. Clássico do hard rock setentista.
Nath, nunca tinha ouvido Elf. O que, que tu achou?
Não, nunca tinha ouvido. A primeira vez que eu escutei, assim, hoje, eu fui meio que escutando de boa e sem prestar muita atenção. E eu achei tudo meio parecido, assim. Ah, não, tudo meio parecido. A única que me chamou a atenção foi uma, assim, que me chamou mais atenção. Eu, bah, caramba, que música boa. Mas depois eu, tá, beleza, vou agora estudar. Meu Deus, eu gostei de todas as músicas, assim, uma só que eu não curti muito. Mas, nossa, achei muito bom, gostei muito. E com certeza eu adicionei várias ali na minha playlist, porque eu gostei muito. E a voz do Ronnie é muito boa. Meu Deus, sou apaixonado pela voz dele.
Seu padavano é foda, né?
Puta merda.
Então, pra, ouvindo de pano de fundo, assim, pra trabalhar, tu achou tudo muito igual. Aí,
eu achei meio
parecido. Achou foda.
É, eu achei meio parecido. Daí eu comecei a prestar atenção. Eu, nossa, meu Deus do céu. Daí eu fui pro banho e fiquei escutando. E fiquei, nossa, muito bom demais. Fiquei quase dançando no banho.
Tu definiu minha relação com Iron Maiden. Eu escuto assim, aleatório. E, ah, é bacana. Agora eu escuto prestando atenção pra gravar um podcast e minha cabeça explode. Carlos, e tu? Tu, eu também sei que, cara, não era muito do Elf, não. Não conhecia, pelo menos, muita coisa.
Não, eu já sabia da existência dele, a famosa primeira banda conhecida do Dio, mas... E sabia que era de rock, assim, clássico, mais antigo. Mas conheci pelo episódio do Elf mesmo, que o prestigiado Daniel Ribeiro propôs, né? Há uns episódios atrás. E foi ali que eu conheci, mas não engrenei muito de ouvir, não. Mas achei legal tudo que eu ouvi na época. E aí, agora, ouvindo o disco, realmente é um disco honesto, rapidão, assim, legal. Gostei, um rockzinho honesto, né?
É, o grande diferencial da banda é o vocal diferente do Dio, né? O vocal diferente do que a gente tá acostumado.
Sim, porque sim.
O Dio fez carreira cantando heavy metal, ou aquele hardzão pesado do Rainbow. E aqui ele tá cantando tranquilinho, um rock and roll cru, raiz, e é uma delícia maravilhosa.
É delícia, cara. É delícia.
Então, eu sempre falo que, assim, o grande diferencial pra mim do Dio nesse disco é a falta de compromisso. Porque quando ele toca, vai pro heavy metal e tal, você tem muito compromisso com aquilo ali. Porque o próprio pessoal que curte é muito, que a gente chama de ultrusão, né? O cara que te cobra se tu fugir do estilo e não te permite muita versatilidade. Já no Elf, tu vê que o Dio tá descomprometido. Ele canta balada, ele canta blues, ele canta meio country, ele canta um hard rock, ele varia o vocal. Ele não tem muito compromisso com aquilo e ele faz de uma forma muito gostosa. Eu acho que isso é um grande diferencial realmente do Elf. É conseguir fazer com que o Dio se sentisse à vontade pra fazer o que ele queria cantando ali. Fazer, assim, ser muito seminal, né? Ser muito raiz naquilo que ele quer. Essa é a grande diferença do Elf.
Tá dizendo, então, que sem compromisso é mais gostoso?
Eu acho.
Ô, louco, hein? Sorte que tua mulher não escuta esse podcast.
Não, mas também não conheço o Rainbow muito a fundo, conheço algumas músicas, mas...
A real é que ninguém conhece muito a fundo, né? Ninguém. Só o...
Não, sei lá.
Só o Dio conhecia e o Daniel Ribeiro aí.
Mas me parece que realmente já era um passo acima, né, do que é o Elf. Apesar de a banda ser, né, a banda do Rainbow, pelo que eu pesquisei, quando acabou o Elf, quase todo mundo foi pro Rainbow, né?
É, mas só o primeiro disco.
Menos o guitarrista.
E aí me parece realmente que é uma coisa mais além, né? Mas é muito engraçado esse rockzinho honesto do Elf. E pensar no que o Dio se transformou depois, né? Aquela coisa teatral. Praticamente um ícone do heavy metal clássico, né? Muito engraçado.
Eu tava até comentando com a Nath hoje de tarde que eu acho triste que ele não tenha mais cantado nessa vertente, assim, rock and roll, pra se soltar mais. Nem que fosse um projeto paralelo, tá ligado? Ah, vou tocar com o Elf aqui, ou até com outra banda, só pra quando tivesse de férias.
Acho que não tinha muito como. Ele era muito, muito, assim... A imagem dele é muito ligada ao heavy metal clássico, né? Acho
ele difícil, se entregou de corpo e alma pro heavy metal
incorporou,
depois.
Incorporou, é verdade.
Tanto que ele foi pra carreira solo e seguiu no heavy metal. Verdade. Eu acho tão... Não que o que ele fez no heavy metal não seja grandioso também, espetacular, mas eu acho tão lindo ver ele cantando dessa forma, cara. Pelo menos a gente tem o Elf pra dar um gostinho.
É.
Que é sensacional ver ele cantando as músicas dançantezinha, animadinha, ou às vezes uma balada com a voz suave, cara. É lindo demais.
Com certeza. Umas baladinhas com uma voz doce. Né? Assim que você não imaginaria dele.
Exato, não consegue imaginar saindo dele cantando no teu ouvido, assim, né? Tu tem que se abaixar, no caso, né? Porque ele é baixinho. Mas enfim, é o segundo disco do Elf, lançado em 74. A formação da banda na época é o Ronnie James Dio no vocal, né? Já não era mais. A partir desse disco, não era mais o Ronald Padavone.
Padavone.
Na guitarra entrou o Steve Edwards, é o primeiro disco dele no Elf. Entrou também nesse primeiro disco o Craig Gruber no baixo. E aí os outros que já estavam na banda, o Mickey Lee Soule no teclado. teclado e o Gary Driscoll na bateria. E aí teve também, normalmente a gente não fala as músicas contratadas, mas como é pouca gente, dá pra comentar. Teve a Ellen Chappell, Strike Lisa e Barry St. John nos backing vocals, Ray Swinfield no clarinete, Chris Pine, ó, o ator aí já 74 gravando disco, no trombone, e o Henry Lauter no trompete. E aí eu já começo aqui pra falar dos músicos, quais são os destaques, aquele papo de sempre do podcast. Eu já digo que eu não ouvi em nenhuma canção clarinete, trombone e trompete. Como me passou muito despercebido, eu fui muito mongoloide, mas eu não percebi em nenhuma música.
Eu também não. Mas clarinete é mais fácil de perder, né? O trompete que é mais difícil você não ouvir, né?
Eu, se eu não me engano, é Rocking Chair que tem um trompete no fundo. Mas assim, eu me lembro que eu tava ouvindo mais cedo o álbum e foi uma das coisas que me chamou a atenção. Que eu tava, assim, prestando muita atenção no piano, né? Com o Mick Lissoli no piano, eu acho que, assim, junto do vocal do Dio, é o que se destaca muito nesse
com
disco.
Com certeza,
né?
Você tem com muito certeza.
Aquele clima de bar, né? De
honky-tonk, né? Honky-tonk, aquele de bar de honky-tonk,
exatamente. É. Exatamente. Então, acho que o piano dá uma completada, né, no instrumental. Eu acredito que, pela relação deles com o Deep Purple, é uma das coisas, assim, que eles pegaram mesmo do John Lodge, né? Daquela coisa de preencher o hard rock com o piano, né? Com o teclado, que é uma coisa que não era muito comum, né? Eu acho que isso aí eles pegaram legal do Deep Purple e ficou bem diferente, né? Ficou muito bom.
É, mas o Deep Purple ia pra uma onda mais órgão, né? Aqui eles fizeram bem Jerry Lee Lewis, praticamente, né? Bem mais rock and rollzão.
Isso, o piano é um forte. Me surpreendeu, né? Porque nos créditos fala sempre em keyboards, teclado, mas eu ouvi muito mais piano do que teclado nesse disco.
É que
muito.
Com teclado tu toca piano, né?
Piano. Sim, sim.
Mas a impressão que dá é que é um piano mesmo.
Uhum. Piano tradicional.
Verdade. E, cara, pra mim é, sem dúvida, o destaque do disco. Ele dita todo o andamento do álbum, a maioria das músicas é o pianão martelando ali, fazendo solos incríveis, cara.
Introduções e finais e bases, tudo, o piano com certeza é o destaque, mais do que a voz do Dio, eu acho até.
É que eu acho que a voz do Dio vira muito destaque pelo fato de ser o Dio cantando de jeito diferente, né? Mas pois se fosse analisar assim friamente, eu acho que o piano se chama mais atenção mesmo.
Na verdade a gente só ouve Elf por causa do Dio, né?
É.
Se não fosse o Dio, outro vocalista tão bom quanto ele, mas não o Dio, talvez a gente não...
E seria uma pena, né?
Mas eu acho que ela tá de igual assim pra grandes bandas da época também, assim, né? Talvez não tenha o carisma que tiveram um Bad Company da vida, um Creedence, mas...
Eu até fui dar uma olhada aqui agora no Mick Lissoli pra ver o que mais ele fez. E não, fez muita coisa, cara. É basicamente ali em volta do Deep Purple.
Mas ele ainda tá vivo, né? Porque tem, além do Dio, tem uns dois aí que já morreram. Pelo menos mais um já morreu.
É, não sei quem já morreu, não. Mas ele tá vivo, até onde sei, com 71 anos.
Ah, tá.
Mas pelo que eu vi aqui, ele fez disco da carreira solo do Roger Glover. Cara que
ficou não... ali no, só com os parça.
É, e tocou no Deep Purple, num ao vivo do Deep Purple, de 2000.
Pô, se for pensar, depois que o John Lord morreu, né? Bem que ele podia ter assumido.
Cara, podia. Nada contra o Don Airey, que é um puta tecladista também. Mas podia, cara, porque é triste. É, ele fez com a Ian Gillan também, gravou com a Ian Gillan.
Olha, até que ele deve tá meio parado, né?
Mas deve ter ficado um pouco chateado. Deve ter pensado, o John Lord foi a minha chance de brilhar, tá ligado? Como de costume, vou destacar o baixo também. O baixo tá gostoso pra cacete, cara. Ele aparece bem nas músicas, fazendo umas linhas bem bacanas. Gostei do Craig Gruber. Dos músicos é foda porque, tipo, todos estão muito bem. Não tem assim, nossa, esse cara se destacou. A banda inteira tá completinha, tirando os três lá, o clarinete, trompete e trombone, que eu não notei. Se não tivesse, não ia fazer falta pra mim. O resto tá tudo muito bem, até os backing vocals, cara. E só que, obviamente, o piano chama, rouba toda a atenção do disco, né? O cara tá destruindo tudo.
Verdade. Pena, né? Eu acho que ele poderia ter contribuído mais no Rainbow, né?
A sonoridade, pra quem nunca ouviu esse disco, o Carlos já comentou um pouco que aquele som honky-tonk, né? Mas é. Pra quem não conhece, honky-tonk não é um gênero muito popular, pra galera não, ouvir não, já não. Saber o que que é.
Não, é, eu acho que é uma mistura de country com blues, com metal, né? Com...
Umas
acho
pitadas de rockabilly também,
é, né? Até rockabilly talvez, sim, com certeza. Antes do rockabilly ficar muito rápido, né?
Exato, é. Mas blues rock é uma boa definição, tem até umas pegadinhas um pouco mais hard, assim, um hard de leve. Um hard de leve é ótimo.
É. É, inclusive, assim, ouvindo ele, as músicas, assim, lembrou muito a cena de blues rock aqui do Rio de Janeiro, que eu acompanhei muito na década de 90, assim.
Porra, deve ser gigantesca essa cena.
Não, tem umas quatro ou cinco bandas, uma muito famosa que é o Blues Etílicos e outra que é o Big Alambique. E o som deles era muito parecido, assim, com esse som que ele fazia às vezes.
Pois é, a gente acho que até comentou no episódio do Elf, acho que um problema foi eles estarem meio datados já pra época, né?
Porque lembra.
Se tu for ver uma banda dos anos 70 tocando rock and roll dos anos 50, tá ligado?
É, é.
Então acho que isso acabou prejudicando. Então já digo aqui até que eu não achei vendagens do disco, não achei paradas, não, nem crítica, nada.
Assim. Ah, gente, eu queria procurar um monte de coisa pra falar hoje e foi foda. Não achei muita coisa, não. Não, na verdade eu não achei nada. Muita coisa é significativa.
Eu achei uma crítica do All Music.
Olha
que
só.
Que é bem curtinha, né? E bem, bem, bem especial.
É tipo, foi legal.
Será que foi que eu achei também?
Deu 3 estrelinhas.
Olha aí.
Pô, 3 é pouco. Achei.
É, o All Music é, costuma dar boa, né?
Achei rude.
Pois é, achei pouquinho até, porque eu gostei bastante.
Acho que valia umas 5 estrelas, hein?
Será?
Olha
só. Dando spoiler, hein? Dando spoiler. Produção perfeita.
Boa. É, boa, bem boa.
Roger Glover, baixista.
Roger Glover, exatamente.
Baixista do Deep Purple. Cara, meu Deep Purple favorito. Sou muito fã dele, cara. Ele manda muito. Não só no baixo, como nas produções. Ele costuma produzir o disco do Deep Purple também. E, cara, é meio que inacreditável que seja um disco 74. Assim, ó, tão bom de ouvir. Todos os instrumentos aparecendo é foda. Acabei de dizer que eu não ouvi o trompete, o clarinete, né? E o trombone. É que, pra mim, eles nem estão tocando, tá ligado? Os que estão tocando de verdade aparecem muito bem todos. Eu tô com
medo. Nesse mesmo ano que o Glover produziu esse disco, ele lançou uma coletânea chamada The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. É um disco sobre um livro infantil que, pra quem não conhece, vale a pena dar uma ouvida. Ele tem o Coverdale, o Glenn Hughes, tem o Dio também. Foi nesse mesmo ano que ele produziu esse álbum do Elf, ele produziu essa coletâneazinha meio rock ópera. É bem, bem interessante. Tem nos streams da vida aí. É The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. Muito bom, vale a pena ouvir.
Quando o Ribeiro falou, achei que valeria a pena ler a historinha do...
Que boni... Ah, eu não sei, eu não li.
Que bonito os roqueiros fazendo coisa infantil. Que fofo. É? Mas é a produção top. Show, não tenho o que reclamar, tá lindo. Capa do disco, amiguinhos, o que vocês acham?
Medíocre.
Ah, eu achei bonitinha.
Não sei, dá a ideia de que eles estão no ball, né? No baile lá, sei lá, olhando de cima, sei lá o que é isso.
É o mezanino, uma coisa assim.
É o mezanino. É o Dick que tá mais apoiadão assim, meio pra frente.
É ele, sim.
Parece que ele vai cair lá de cima, pô.
É que ele é baixinho, banco, ele tá se
olhando. Ele ia aparecer.
Se olhar o pezinho dele, tá no ar, né?
É isso, exato.
Deixa eu ficar mais alto aqui, porra.
O que seria a tradução
esse, de... Esse disco, Carolina County Ball, ele foi chamado de LA 59 nos Estados Unidos, sim, né? E em alguns países da Europa saiu como Carolina County Ball.
É.
E caraca, depois eles tiveram que recolher, e trocar o disco.
Nossa, deve valer milhões.
Pior que no... numa série que tinha, eles falavam country, que eu olhava e eu sempre achei que era country. OC. Sempre achava que eu tava falando country.
Oh, it's county. Yeah.
É isso aí.
É isso que eu ia falar. Tava assistindo The OC, né?
O que que... Qual seria a tradução de Carolina County Ball? Vocês falaram no outro podcast, mas eu não lembro.
Festa do Condado da Carolina, talvez?
Condado da Carolina. É. Como se fosse baile, né? Tipo baile. Festinha do Condado da Carolina.
Baile, é.
Eles não estão muito felizes nessa nesse baile.
Nesse
baile,
né? Porque eles estão naquele cantão.
É porque só tem baixo.
Eles chegaram cedo, gente.
Ai, até com a cabecinha meio inclinada, assim.
Ai, sim, estourado. Eu tava olhando. Os dois da ponta estão tão muito felizes. Eles estão, tipo,
tá chateado.
E o outro, o do meio, não tá nem olhando pra foto. Tipo, ele tá...
Ele é mais confiante. Ele tá, tipo, eu sou fodão, vou me chamar de qualquer jeito.
Ou ele tá pensando, será que ela tá pensando em mim como eu tô pensando nela?
E o Dio tá lá se suspendendo pra aparecer de qualquer jeito.
O Dio tá se espichando pra ver se enxerga a gente chegando. Será que o pessoal já chegou, tá ligado, no bairro?
Tem uma foto que correu uma vez na internet, que era eu quando vejo um cachorro e daí o cara pendurado numa cerca, com os pés pra cima, assim, tipo, muito assim, isso.
Pra fazer carinho no cachorro.
Pra fazer carinho no cachorro. Parece que eu tô vendo ele desse jeito.
O cara da esquerda ali, que tá escorado, chateado, ele parece, assim, pela posição, uma mina que tá assistindo uma serenata de um cara que ela não aguenta mais, tá ligado? Tipo, eu não acredito que esse cara tá aqui. Puta, mas o que eu vou falar pra ele me largar de vez?
E talvez o pessoal tava meio preocupado com o Dio pendurando, tavam todo mundo, desce daí, menino.
Vamos perder nosso vocalista, o cara mais talentoso, tá ligado?
Sai daí! Pendurar umas pedrinhas embaixo do pé.
Eu tô reparando uma constante, que quando junta o Carlos e a Nath, as capas do Dio são sempre muito bem avaliadas.
Eu queria ver as imagens do make-off dessa foto, igual teve.
Eu ia adorar. Não, e a fonte que usaram pra escrever Elf lá em cima tá linda,
sim,
né?
Sim!
Nossa, eu nem vi Elf lá em cima.
Nossa.
Eu vi agora. Eu acho que esqueceram de meter. Bota um Elf qualquer lá em cima.
É, isso! Tipo, esquecemos de botar que é Elf. Vou achar que é Carolina Caldeball, o nome da banda.
Capricharam no Carolina Caldeball, todo bonito, rosa. Ih, esquecemos o nome da banda.
Puta. Eu ia reclamar disso também, do Elf.
Tava me dando nos nervos.
Cara, eu não tinha visto ainda o nome da banda, até agora.
Ariel Dez.
Aquela Ariel fonte Dez, jogada lá em cima, tá ligado?
Tá em cima do luxo.
Ariel 10 ali, pô, tá horrível.
Arial 10 é foda. O pior é que é 10 mesmo, porque é pequenininho.
Ai, ai, ai. Fico imaginando eles colocando e aumentando e tirando. Não, essa não ficou boa.
Mas o Carolina Caldeball tá bacana, tá bem gostoso.
Não, ai, gostoso. Como uma fonte é gostosa?
É, essa aí, olha
ai,
pra
tá
ela.
Ai, tá bem gostoso.
A fonte reconfortante,
é.
Assim.
A Nath redondinho. Não sabe o que
ai,
é.
Ai, mas é gostoso. Que gostoso, é uma coisa tão gostoso.
Ai, desculpa.
Eu me irrito com gostoso. Vou falar, vou desabafar.
É por isso que eu tô engordando.
Saboroso, gostoso. Só fala isso nos podcasts.
Ai, desculpa se meus adjetivos te incomodam.
Me incomodam bastante. É por isso que eu gravo pouco.
Faz o seguinte, não ouve o podcast.
Ah, não, escuto mesmo.
Não vamos chamar a Nath de gostosa nunca, hein?
Não, não.
Não, nunca. Gostosa e saborosa nunca. Agora as fontes do Carolina Caldeball são gostosas e saborosas.
Então o problema é esse.
Ela é DR. E, cara, sai, cara.
Vou sair de trabalhando.
Isso é um recalque.
Tem bolo aí, Daniel? Tem bolo?
Posso ficar aí?
Enfim, retomando.
Vamos lá. Vocês viram a conta pra cá, disco?
Não, vou olhar
não.
Quero ver eles de costa, tá? A bundinha do Dio empinada, assim.
Eu achei uma foto aqui do Elf.
Como é que se fala contra capa em inglês? Contra cape.
Ah, é só opa, o Dio. É só a cara só do Dio, né?
Eles cinco e o Dio tá igual o Cabi Peixoto. O Dio não tem pescoço, né, cara?
Quero ver. Não, não.
quero ver. Parece não, criança. Quero ver.
Não achei. Tá, é no mesmo lugar, só é um pouquinho, uma pose um pouco diferente e é preto e branca, né? O ângulo é um pouco diferente. O cara desescorou da parede, pelo menos. Se escorou. Ele tava cansado, se escorou no corrimão ali.
É a capa do disco americano também. É diferente do LA 59, né? São eles na capa, assim. Só uma foto deles seis na capa.
Seis? Só apareceu um cara a mais, então.
Isso, apareceu um cara a mais.
Porra, caralho, não, gente, a do Dio. LA 59 é horrorosa.
Horrível, né?
O Dio era mais feio do
a
que
verde?
A gente
é porque tu acostumou.
É a capa verde, Daniel?
É, uma capa meio estranha, né? Eu também achei.
Nossa senhora, aqui botaram o Elf duas vezes gigante.
Foi
pra compensar o Elf pequenininho da outra capa. Nossa senhora, os caras exprimidos no cantinho das pois letras. É, mas só tem cinco caras, não sei onde é que tá enxergando mais um.
Sério? Aqui tem seis, cara.
Eu acho que
será tá olhando. Será que eu tô vendo alguma imagem de um fantasma, cara?
Tu não tá vendo a capa verde?
Nossa, a capa é horrorosa, cara. Horrorosa. Agora que eu consegui abrir aqui.
Eu não sei, ninguém me manda muito aqui. Pô, cara. Manda aí, cara.
Bota no Google. É o LA59 cover.
É, tão 6. Gente, mas eu acho que ele tá repetido, aquele maluquinho de azul do canto esquerdo ali. Acho que tá embaixo do magrinho que tá no I.
Cara, que bosta. Outra fonte bizarra, né?
É. Elf, Elf!
Horrível. Gente, eu só vejo 5.
1, 2.
Eu acho que o maluquinho.
4, 5, 6. Eu vi 6.
Não, o maluquinho que tá no I ali junto com o cabeludinho louro, eu acho que é o mesmo do lado esquerdo, não é?
Será, cara?
Pô, estão todos separados? Por que ele aparece em 2?
1, 2, 3.
Ou então, igual aquele menino no Esqueceram de Mim, que era um fantasma. Um
na capa que eu tô vendo, na parte de cima do
três
I.
Três solteirões e um bebê.
Na parte.
É isso, três solteirões e um bebê.
Na parte de cima do I é um elfo.
O Romulo sabe o que a gente tá falando.
Não, gente, a gente vai ficar até amanhã discutindo isso.
Eu tô ficando louco com o que vocês estão falando. Não tem 6 caras. É um elfo desenhado na ponte de cima do I.
Romulo, Guga aí. É, tem solteirões e um bebê fantasma. Guga.
Não, isso eu sei. Eu só tô focado na capa.
Eu tô com medo.
Eu tô nervoso com a capa.
Três solteirões...
Nossa, aí é do tempo do site assustador.
Fantasma.
Não, é do tempo do que eu vi o filme, Rômulo. Não é do tempo do site assustador.
Meu Deus do céu, gente. Não precisava disso. Agora eu tô com medo.
Eu vi no cinema.
Tá aí, na verdade, segurei nunca até lá. Quem comprovou isso, será?
Não,
gente?
A produção falou que é um display, não sei o quê. Não sei se é verdade, não.
É, ficaram com medo, na verdade.
Foda-se essa capa. Tô nervoso já. Que ninguém fala comigo. Foda-se.
Vai demitir todo mundo.
Vou gravar sozinho essa merda. Em resumo, eu gosto da capa do Carolina Country Ball.
Olha, eu gosto. Acho ela simpática, mas assim...
Acho legal.
Tem outras melhores.
Vamos pras músicas, então. Tem...
Aleluia!
Ui, tá com pressa?
Vamos lá.
Aleluia!
Ninguém tá te segurando aqui.
Nossa, nossa, só falei que aleluia.
Canção homononônima Caroline Country Ball, olha só.
Eu nunca vi uma homononônima começar um álbum.
Não, tem bastante.
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Olha aí.
Obrigada. Agora eu conheço duas. Pareceu grosseiro, mas não foi, tá, Daniel?
Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath.
Ficou muito... Ai, obrigada.
Viu? Conhece três agora. Acho que é Iron Maiden também, né?
Tá, gente, já entendi. Mas eu não tinha visto, eu achei. E assim, ó, eu vou dizer isso, mas aqui diz que no... Como a primeira música é a Country Carolina Ball.
Carolina Country Ball.
Cara, é. Ela faz esse álbum um tanto de um item de colecionador. Foi isso que eu li aqui no Wikipedia. Sei lá.
Inclusive já foi dito, né?
É, inclusive a gente já comentou isso.
Porra.
Por causa do nome errado, virou raríssimo.
Ai, gente, desculpa.
Ela tá substituindo o Daniel Ezerhard de altura, né?
É. Igualzinho.
Mimimi pra vocês.
Primeira música, já digo logo de cara que é minha favorita do disco, acho belíssima, o baixo e o pianão bonitões logo de cara, vocal do Dio, uma melodia lindíssima, cara, como é bom ouvir ele cantando rock and roll, clima bem salão, essa música é uma delícia cremosa, socorro.
Olha,
ela que tem os sopros, Romulo, no fundo.
Caralho, olha pra ver, gostei tanto que nem percebi.
Quando começa a intro, eu achei muito música de strip, não sei porquê.
Ô louco, bicho!
É hoje!
Hoje tem, voltou a ter.
Não sei, tu vai me chamar de gostosa?
Não gosta?
É, acho que tá faltando isso.
Ela não gosta?
Eu achei o teclado muito bom. Eu curti muito essa música.
Eu vou falar, Nath, como tu é aprazível.
Ai, nossa.
É,
eu
bom,
nem sei o que é isso. É bom?
É. Nath, você me apetece.
Ai, meu Deus do céu.
Deixa eu só guardar meu monóculo, né?
É. Exato.
Foi um swingão maneiro, né? A mistura de blues com aquele boogie woogie.
Eu gosto dessa música.
Pô, a Nath disse que é música de strip e o Carlos fala que rola um swingão. Virou putarismo.
Meu Deus do céu. Mãe não escuta, tá?
Isso não é nada, né?
É, eu sei, eu sei. Ai, que vergonha.
Fala, Danico.
Eu concordo contigo com tudo que tu falaste, mas no final eu não gosto muito de quando ela acelera. Eu gostava mais do clima no começo da música. Piano, aquele vocal dele com os socos e tal, aquele clima de salão. Quando ela dá aquela acelerada no fim, eu não gostei muito. Não estraga a música, mas talvez eu não... Eu eu não tivesse dado aquela acelerada no finalzinho da música.
Pô, eu curto, eu acho que ela deixa ela mais grandiosa, tá ligado? Fica mais lindo ainda. O Jill vai cantarolando e depois ele começa a não gritar, porque o Jill gritando é no Black Sabbath, né? Mas ele começa a cantar mais agressivo, assim, eu acho um orgasmo essa música, cara.
E ainda tem ela vai desenvolvendo, né?
É, ainda tem um solo de guitarra furioso, cara, é muito dançante. Eu quase saí pulando da cadeira hoje escutando ela. Uma coisa curiosa, que eu posso estar bem maluco, mas ela me lembrou um pouco o Raul Seixas, a melodia, assim, ó, bem de leve. Me lembrou alguma música do Raul, não sei qual. Tem que ouvir mais umas vezes.
Eu também não sei.
Ou provavelmente Raul lembre Elf, né? Mas enfim. Melhor do disco, falo mesmo. Quer ver que agora que tu falou que é nessa música, Daniel, eu vou ouvir ela de novo e vou achar super fácil de identificar o trompete, os metais.
Provável.
E vou me sentir um idiota, mais do que já sou.
Talvez tu fica meio
tenso. Mas eu vou te falar, eu não tinha observado esses sopros até hoje.
Olha
até
aí,
quando
ó.
Eu tava ouvindo mais cedo pra gente fazer o podcast, eu comecei a ouvir com mais atenção e identifiquei esses sopros. Mas antes, pra mim, passava despercebido também.
Ah, então não é tô tão louco.
É que o cara que curte Chicago identifica sopro muito bem.
Tá, CMM Chicago já é realidade. Já.
No próximo aniversário do Daniel. Homônima nos Estados Unidos e no Japão. LA 59.
Uhul! Adorei essa.
De novo.
Muito boa.
Pianão, cara. Ela me lembrou um pouquinho The Doors, mas é só entrar o Jill cantando com uma melodia lindíssima que já não lembra mais o The Doors. Não que o Doors não tenha melodias lindíssimas também, mas é bem diferente do que o Doors fazia.
Fiquei imaginando Los Angeles em 1959, o Jill andando num carro daqueles antigos, cantando isso.
Com aquele cabelinho esvoaçante.
Isso, cabelinho
de aquele crespo dele ia ficar lindo depois do vento no conversível.
Ah, gente, como eu queria ajudar ele numas hidratações.
demais.
Tem um coralzinho, né? Um coralzinho supimpa, né? Hello Sunshine, Good Day, Lacey 59. Muito boa essa música, adorei.
Foi uma das coisas que eu ia comentar também. O coral, ele é bem legal, né? Dá um clima legal pra música.
Combina eu adoro com o coral, né? Música.
Combina com Los Angeles também, essa
tudo
música. Eu achei muito gostosa. Eu acho que foi a música que fez mais sucesso do disco. Se é que teve alguma coisa que fez sucesso mesmo, mas eu acho que ela foi a que ficou mais conhecida.
Tanto que os Estados Unidos foi o nome do álbum, né?
Exato.
Não saberia dizer isso, qual que é a mais famosa.
Sim.
Curioso, não chutaria ela também.
Eu não chutaria ela. Eu achei ela bem pegadona, eu gostei muito do refrão dela. Eu achei ele bem empolgadaço, assim, pra não falar empolgante. E... eu não sei porquê, mas essa música, eu vejo ela tocando muito fácil na série Dead 70 Show. Eu acho ela muito Dead 70 Show. Nossa, eu escutei por ele, parecia a trilha da série. Não sei quem olhou.
Sim, mas sim.
Parece muito.
E o pianinho também é muito gostoso, né?
Ah, como
sempre. Piano muito legal.
Piano lindo, cara. O baixo tá bem forte, marcadão nessa música, eu gostei.
Verdade.
Vou explicar quando a Nath fala olhou, é que assistiu, né?
Oi?
É coisa de gaúcho isso, né?
Quem olhou?
Solo de piano é muito bacana nessa canção.
Como todos. É a minha favorita do álbum.
Ô louco, bicho.
Nossa, revelação.
Eu quero que vocês falem quando for a linha favorita. A da Nath
eu já sei qual
é. Do Daniel eu vou chutar. Terceira canção, Ain't It All Amusing. Amazing, isso. Acho que é isso.
É isso, é.
Ela já é mais rock, né? Mais pesadinha.
É, isso. Rockão rasgado, né? O maior rockão, acho que do álbum.
Começa com a guitarra já, é quase um hard rock, mais barulhento.
Sim.
Eu acho que essa música, se ela fosse lançada nos anos 80, por alguma banda dessas que vocês gostam aí de farofa, cara, teria feito um puta sucesso.
Eu achei um pouco pejorativo esse teu comentário.
É, essas aí, não, essas aí que vocês
uma
gostam.
Uma dessas paradas aí...
Dessas coisinhas aí que vocês escutam.
Eu achei a intro dela, meu Deus do céu. Eu achei muito foda essa intro dela. Achei um musicão, assim, bem pegadaço.
Bateria fantástica, né?
É, a bateria parece pra caramba. Ela dita a música, eu acho.
Essa música, a bateria rouba o lugar do teclado e... Uhum.
Pois é, tem aquela hora que a música meio que para e só fica os baduques.
E alterna com a guitarra e a voz, assim.
Nossa, muito foda. Ela vai diminuindo o volume, fade in, fade out, não sei como é que se fala. É e daí legal, esse fade in. Aí não precisava. Eu achei que tava, tipo, sei lá, o meu fone tava dando problema. Não tô mais acostumada com esses fade out? Ou é fade in? É fade out, né?
Fade out é pra baixar o volume.
É, então tá. Então é isso aí.
Fade in sobe, fade out some.
Tá, então é fade out.
Mas é muito foda mesmo. Ela dá um. Ele tem percussão também no fim da música. Não é só bateria, não, eu acho. E ela dá uma vibe meio Simple for the Devil, tá ligado? Meio tribal a bateria, assim. É muito bacana.
Falou isso da Simple of the Devil? É Simple of the Devil?
Sympathy.
Isso. Ah, tá.
Pena do diabo, né?
Beleza, esqueci. Eu li um texto e um cara mencionou alguma coisa sobre isso. Talvez ele também tenha achado essa parecida.
Olha aí.
Mas eu não lembro agora, gente, qual era o texto, enfim.
É, ficou um pouco vago, ele mencionou
desculpa.
O quê?
Desculpa. Ai, então tira
que
fora.
Quando é assim pra Simple of the Devil? Deixa eu ver aqui.
Sim, 60 e poucos, eu acho.
Ai, desculpa, gente.
É por isso.
Não, eu só perguntei qual é a relação, um texto, leu o texto de quê? Sobre o disco?
É.
Isso aí, gente.
Tá bom, pronto. Contextualizou, era só isso que eu queria saber.
Ai.
Calma.
Hoje não vai ter concerto.
Bah, hoje tá foda, tá ligado?
Tem dúvidas.
Tá difícil. Quarta canção, o Rap, olha só. Que começo lindo e calminho com o vocal do Gil e uma guitarrinha de leve, cara. Como esse homem canta bem. Ah, como eu queria
Gil
que ele
cantando
tivesse...
macio e calminho, voz cristalina, coisa linda.
Exato, cara. Como eu queria que ele tivesse seguido cantando, não ter feito o heavy metal, mas ter continuado nessa vibe também, um projetinho paralelo, que nem eu comentei antes. Uhum. É tão lindo,
muito
cara.
Muito bom essa música, né?
A baladinha, apesar Eita. Do nome dela
Agora,
ser rap, ela
vocês,
é bem triste.
Vocês não acham que ela dá uma quebrada no ritmo?
Nossa, obrigada. Sim, eu acho. Eu escrevi isso. Perto das três primeiras, essa, tipo, ficou no chinelo pra mim. Porque era tão assim, eu tava tão pilhadaça com as três músicas, que quando chegou essa, eu fiquei tipo... Ah,
não ficou rap.
Quebrou, assim. Talvez pra começar, talvez pra começar o álbum seria legal, e daí depois ir pras outras, sabe?
Mas ela... não, mas começar, nego, ia dormir, né, de cara.
Assim. Ah, mas é que ela me quebrou muito. Eu tava muito animada.
Bom. O objetivo das baladas é isso, é quebrar um pouco.
É quebrar, exato, é.
Ah, mas quebrou pra mim no meio, e assim, eu fiquei chateada.
Não teve como colar mais.
Espinha, quebrou que espinha.
É, daí eu, tipo, não tem mais como. Mas, né?
Cortou o clima.
É, cortou.
Cara, e ela tem um solo de piano no melhor estilo jazz safado, tá ligado? De fim de noite. Tá
Fumaceira, né?
Jazz safado.
Exato, aquele piano cretino, cara. Esse solo de piano eu achei meio bizarro, mas tudo bem, eu gostei da música. É uma baladinha, apesar do nome rap, ela é bem tristinha, né?
É obscura, né?
Não tem música ruim nesse disco. Tem uma ali que eu acho mais ou menos, mas...
Essa me cortou, sorry. Não gostei muito.
Any New Orleans. Volta pra uma animadinha e serelepe.
É a segunda aqui... favorita essa.
Olha só, não te animou de volta, Nath?
Essa aí, gente, pelo amor de Deus, eu achei muito Bar Country. Eu não sei porquê. Eu não... Me ajudem.
É. Então, ele fala de Honk Tonk na letra.
Ah, meu
que
Deus.
Que Honk Tonk era como era chamado aqueles bares do sul, dos Estados Unidos.
Nossa, muito obrigada, Carlos.
Tocava muito country, assim, e tinha as mulheres lá se exibindo e tal. Então é esse clima, assim. Tanto que tem a música dos Stones, Honk Tonk Women, né?
Também muito fala boa.
Exibindo e dançando.
É. Sim. É, dançando e serviços também, né?
Ah, tá.
Mulheres da vida.
Mulheres da vida. Mas acho o ritmo dela muito legal, assim, animadinho também. Gostei pra caramba.
A voz dele tá sensacional nessa música.
Ela é uma das minhas favoritas também, cara. A música tá pra dançar, piano dominando.
Eu acho uma das melhores também do disco.
É, olha. É, eu concordo. A voz dele, assim, gritando de um jeito sutil. Tá tão bonito. Bah.
E nada melhor do que New Orleans, né? Pra definir.
Sim, sim. Tudo a ver, tudo a ver. Exato.
Às vezes a gente... o Dio parece que não é só um cara cantando, né? Você vê o rap e vê N New Orleans e vê Rainbow, que é a faixa 7, são três vocais completamente diferentes, parece que são três caras diferentes cantando, né?
Exatamente!
Sim, cara, ele é muito versátil.
Eu fiquei muitas vezes, assim, me peguei pensando, nossa, não parece a voz dele. Daí tinha algumas músicas, assim, que eu prestei atenção, nossa, parece agora a voz do Ronnie no Black Sabbath. Às vezes, daí, tipo, dava às vezes ele dava uma desafinada boa, eu vi, não é uma desafinada, é tipo uma voz meio rouca. Eu, meu Deus, ele tá demais! Nossa, eu falei, meu Deus, umas 4 vezes, só nessa frase, desculpa.
Ele não existe mesmo.
É, pois é, pede desculpa pro Romulo.
Isso se perdeu um pouco na carreira do Dio, né? Essa versatilidade. Isso é um pouco triste, sim, que ele começou a cantar parecido.
Não, e é muito triste.
O heavy metal não permite, né?
Não, e é muito triste que você passa a pensar que, de repente, ele entrou nessa de heavy metal aí com um certo oportunismo também, né? Porque, não sei, né? Se ele cantava num ritmo tão diferente, né?
É, mas ele foi nos poucos. Ele entrou primeiro no Rainbow, que era um pouco mais de boa. Depois foi pro Saba. Não foi brusco.
Mas é isso mesmo, né? Às vezes o cara encontra um caminho ali e vai, pô. Não dá pra dizer que ele não era identificado com gênero, né? No heavy metal. O cara é um ícone, né? Mas...
O baixo tá muito bom de novo. Gosto muito baixo dessa música. Sexta canção, Rocking Chair Rock'n'Roll Blues. Pianão tristonho e solitário, cara. Com vocal cansado e chateado.
Uma voz sussurrando.
Exato.
Macia de novo, delicada de novo, baladinha singela, né? Piano e voz só, né, praticamente.
É, no começo, pelo menos.
Eu curti bastante ela.
Essa é uma música pra dar uma chorada, né?
É, no começo.
Eu achei essa música muito parecida com o estilo dos três primeiros discos do Queen. Aproveitando aí que a gente fez aquele texto no site CMM. Bem parecido, sabe? O estilo da música e tudo bem parecido com o estilo dos três primeiros discos do Queen, que são bem diferentes do resto da carreira, né?
Sim.
Mas lembra um pouco e é contemporâneo, né? Contemporâneo dos primeiros discos mesmo do Queen. Acho que era uma coisa da época. Aquela voz e piano começando, depois dando aquela pegada.
Ela vai crescendo.
Eu achei essa música também muito boa.
E não, pra mim não parece a voz do Ronnie nessa música. Eu achei bem diferente também.
É mais um exemplo da versatilidade dele.
Isso. De mil vozes. Nessa aqui, curiosamente, eu não curti baixo. Ele faz uma passagenzinha no começo entre uma frase e outra que eu achei bem zoada. Mas é só no começo ali uma passagem maluca que ele faz que eu achei, pra que isso, cara? Essa música é quase um prog, né? Assim, não no estilo, mas na variação dela, porque ela começa piano e voz, aí no meio ela dá animada, deixa de ser triste pra ser mais encorajadora, é tipo, levanta a cabeça aí, cara, sai dessa. Aí do meio pro final a música explode, o baixo fica frenético, a guitarra solando, a música fica animadona, dançante, é tipo, tô feliz, superei a bad vibe. Ela vai aumentando a intensidade dela e até a animação. Gosto bastante.
É outra coisa que o Queen fazia muito, né?
Sim, exatamente.
Exatamente isso. Até dá aquela crescida na música, né? Acho que essa música é bem parecida. Eu gosto bastante. É uma das minhas músicas preferidas também do disco.
Uma que não é dos primeiros discos do Queen, mas faz isso muito bem, é a própria Bohemian Rhapsody, famosona.
É, do quarto disco, né? Já é uma transição para o novo Queen, né?
Exato.
É porque vocês falando desse contraste, né? Do começo assim, mais calminho, e depois a guitarra entra rasgando e vira um rock and roll mesmo, né? De acordo com o título, né?
E ela muda a vibe, o clima também, fica mais animada, não fica tão triste.
É.
Porque ela podia ficar pesada e seguir triste, mas não...
E depois no final quebra de novo, volta pro calminho, assim.
Exato. Sétima canção favorita da Nath, Rainbow.
Ai, nossa, minha ele também. Botou aqui na... Ô, oh, bate aqui, amigo.
Bate aí. Profetizando.
Meu Deus, essa melodia dela tá muito linda. E quando ele grita, essa é a parte que eu gostei muito, que ele fica com uma voz meio rouca. E, sabe aquelas músicas que tu fica até emocionado, assim? Eu fiquei muito emocionado com ela, porque eu achei ela muito bonita. E parece uma música que eu preciso mostrar pra todo mundo, porque ela precisa, todo mundo precisa conhecer essa música. Ela não pode ficar escondida. Eu achei ela demais, assim. Eu vejo, parece que uma arte pronta naquela música, assim. Pra mim é uma arte essa música.
Eu acho uma pena que o pessoal do Led Zeppelin não conheceu essa música nos anos 70, né? Que se eles tivessem plagiado ela teria estourado absurdamente.
Com certeza, total.
Verdade, ia ser mais um sucesso do Led Zeppelin.
Música pra cima, né? Muito assim, pá, me lembrou um pouco Bad Company, assim, também. E o baixo tá muito presente.
Faz sentido, olha só, Bad Company é uma boa. A Nath tava falando da melodia. Eu acho muito foda que o jeito do Jill cantar. Tá, e a melodia mesmo muda bastante. Fica bem legal. Ele fica mais rapidinho em alguns momentos, mais agressivo em outros. Eu achei muito legal mesmo a melodia dessa música. Foda. E o pianão, como sempre, solando como se não houvesse amanhã, né, cara?
E o refrão, assim, pra mim ficou marcado muito na minha cabeça. Eu fiquei cantando só o refrão. Nem sabia cantar, só ficava in the red, in the rainbow. Só ficava assim. Mas eu fiquei com o refrão na cabeça, assim, um tempão. Eu gostei muito. Ela me marcou muito nesse álbum.
Pra mim, a melhor música, talvez, da banda.
Olha a revelação.
Que fera.
Oitava música, Do The Same Thing.
Ó, rockão agitado, né? Eu imaginei uma jam no palco, assim, todo mundo fazendo jam.
Mexendo a mãozinha.
Piano pra variar, arrasando.
Eu gosto do solinho da guitarra. O solo de guitarra dela eu acho bem legal.
Sim, cara. E eu acho massa que ela tem dois solos de guitarra e cada um tem uma distorção diferente. Uma é mais aguda e o último é mais grave. Eu achei muito
mais
louco.
Grave,
muito
legal.
É o solo mais diferente muito bom, do muito disco, bom. Assim.
E essa música dá uma sensação de que eles estavam no estúdio, cara. É descomprometido, né? Assim, fazendo o que eles queriam fazer.
Se divertindo.
Não dá aquela. É, se divertindo. Não dá aquela impressão de que era uma coisa muito perfeccionista. É uma coisa que o Deep Purple tinha muito, né? Eles gravavam os discos, você tinha a sensação que era um take só, que era uma coisa que foi gravada em sequência. Diferente de você ouvir, por exemplo, um Pink Floyd, ou assim, da parte da carreira dos Beatles, que é uma coisa que você via que os caras estavam à exaustão, tentando chegar naquela perfeição ali, né? Eu acho que tudo tem seu valor, né? São duas coisas diferentes e tem que ser apreciado de forma igual.
É uma música leve, né? Assim, o clima dela é leve. Isso,
verdade.
Pô, as músicas pode ser pesada pra caralho, não no sentido de ser música agressiva, vocês entenderam.
São densas, né? São mais densas.
Isso. Ela é uma das mais pegadas do disco, né? Rapidona, assim, mais corrida. E essa aqui é o que o piano parece mais Jerry Lee Lewis, pela velocidade mesmo. E ela emenda na última. Acho que é a única música que emenda uma na outra. Que
é, emenda literalmente, né?
Exato. Que é a nona canção, Blanche, que é a mais chatinha do disco, cara. na aguda.
É, mas bem curtinha também, né?
Bem xarope.
Só pra comprar. A voz nem parece, né,
o... Até porque não é o Jill cantando. Eu acho que é um coral, porque o nome é...
The Manor Chorus.
É. Não, eu vi, mas não tem só coral, não. Tem alguém cantando,
não, se destacando. Tem alguém cantando no começo e depois virou só o coral, mas eu acho que esse alguém cantando no começo é alguém do coral também.
Será?
Pô, não é o Jill, cara.
Não, não é o...
Parece ser mesmo.
Ronnie.
Né? Não é
Ronnie?
O do Jill.
Eu achei o muito... Ronnie. Eu achei muito lindo o começo da música, assim. Ai, nossa, que música linda. Daqui a pouco eu comecei a achar estranho, porque não parecia a voz dele. Daí depois eu descobri que não é ele que canta.
O piano tá chato.
Deve ser só um finalzinho, assim, né, também. A gente tá exigindo muito dela também, né?
Não, mas eu não gostei muito. Assim, eu gostei do início, mas depois eu achei meio que... não precisava.
Ela pareceu uma música natalina. Achei bem sem graça, repetitiva também pra cacete.
Tô vendo aqui que o Manor é o nome do estúdio também, Manor Studio. Então juntou umas cabeças lá qualquer pra fazer esse coral, né, pelo
provavelmente.
Visto.
Ah,
é bem possível que seja. É. Juntou todo mundo, já é um porteiro lá. Já...
É, faz um coral aí.
Só pode. Por mim não precisava ter no disco. Serviu só pra baixar a nota do álbum.
Ah, não.
Mas... Pra mim sim, pra mim também.
É a última, né, é a última, gente. Deixa ser como for, qualquer coisa.
Ah, bom.
Ah, mas tu é muito satisfeito, qualquer coisa te satisfaz,
cara. É, Carlos gosta de tudo.
É, o Carlos gosta de tudo.
Então, queridos ouvintes, como de costume, em todo podcast de disco, cada um dos participantes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. No final a gente faz a média e vê que o site teria dado por disco. Começa sempre com o mais suspeito, que é Daniel Ribeiro, que é o fãzão aí de Elf, o mais conhecedor.
Bom, minha nota, ela... Antes, deixa eu só explicar. Minha nota tinha sido 8. Mas quando eu ouvi o episódio do disco do Roger Waters e as notas que vocês deram pra ele, eu decidi aumentar a minha nota do disco do Elf pra 8,5.
Porque eu não entendi isso aí.
Eu não consigo ouvir o Roger Waters, cara.
Ah, para!
E vocês deram 7,5 pra ele. Eu não consigo de forma alguma ouvir Roger Waters. Cara, eu tenho um filho de 4 anos, ele não fica chorando em casa. Eu não sou obrigado a ouvir Roger Waters.
Achei isso rude e desnecessário num podcast de Elf.
Pois é, mas aí eu acho 8,5 não tem firula, é direto disco, instrumentais muito bons. Eu acho que não é um disco que ficou muito datado, até porque ele retrocede um pouco pros anos 50, depois ele sobe um pouco pra chegar nos anos 80. E o vocal do Dio é espetacular, ele canta como 3, 4 caras, e o piano também se destaca bastante. Acho que junto do vocal do Dio, cara, se torna esse disco assim um disco que vale a pena você ter na discografia. Qualquer pessoa que curte hard rock vai escolher pelo menos 2 ou 3 músicas dessa pra colocar desse disco pra colocar no seu playlist, sem dúvida nenhuma.
Justíssimo. Eu falei pro Daniel e primeiro porque ele é o mais suspeito, mas depois dessa nota então vou eu, porque eu acho que eu vou ser mais suspeito ainda, cara. Jill é um dos meus vocalistas favoritos e descobri essa faceta dele mais rock and roll, achei sensacional, foi uma das descobertas da minha vida. Eu sempre soube que ele tinha um Elf, mas nunca tinha parado pra ouvir até o podcast que a gente gravou há um tempo atrás, e me apaixonei por todos os álbuns, é sensacional. Sei qual é meu disco favorito, mas esse aqui é excelente, cara, do começo até quase o fim. Porque a última música dá uma decaída, assim, que eu acho ela muito chata, muito mesmo. E é um disco, cara, todas as outras canções são emblemáticas, são gostosas, são dançantes, são empolgantes, são emocionantes. Então eu dou 9,5 fácil.
Caralho!
Que bom! Olha só, hein?
E como o Carlos gosta de tudo, então vai a Nath agora.
Eu gostei bastante do disco. Ali duas que eu não gostei muito, mas eu não conheço muito, né, gente? Não sei por que eu tô aqui. Eu tô brincando. Eu vou dar 8,5. É, sabe, né? Nepotismo, né?
Tu tá aqui, na verdade, porque total. O Marcel não pôde.
Olha aí, mais uma coisa pra lembrar hoje. Eu vou dar 8,5. Eu gostei muito desse disco, mas essas duas pra mim foram bem...
Combinou com o Daniel, né? Porque ele falou que a favorita de vocês é a mesma e a mesma nota também.
É, a gente é gêmeos.
Que bonito. Tomara que tu não fique calmo.
É mesmo.
Tomara que não fique calmo.
Carlos, encerre aí.
Eu me surpreendi, assim, achei que ia ser um disco regular, mas é um rock and roll muito maneiro, assim, gostei. É daquela galera que merecia ser mais conhecido. E eu vou com a maioria aí, já tinha pensado na minha nota, agora então é um 8,5. Achei que é uma nota justa.
Mas
Sãozinho.
Bate aqui então. Vocês. Vou fazer um assim, e o Romulo vai ficar de lado.
Eu não tenho rabo preso com ninguém.
Eu achei a voz do Carlos meia de bêbado, sabe, bêbado, Carlos?
Eu tô um pouco.
Eu também tô, por isso que eu achei assim, achei meio parecida.
E o disco termina com a média 8,75. Acho bonito.
Muito bom. Return!
gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, @crazymetalmind, @metalromulo, @vinternat, @carlos-não-sei-o-que-monteiro.
Carlos não sei o que Monteiro.
Tá aí no post, tem ribeiro, @ribeirodanielz, sei lá o que isso significa, mas é o do Daniel Ribeiro. E é sucesso. E temos aqui @iser Hard, está aqui.
Opa, cheguei, hein?
O Daniel veio pra ler os e-mails desse
episódio. Só pra isso, porque eu sou sucesso.
E de quem tava gravando sobrou a Nath. A Nath tá aí, dá um grito aí,
Nath.
É
isso aí, gente, tá aqui.
Então, vamos aí, Daniel, primeiro e-mail da semana.
Não temos muitos hoje pela primeira vez, né, Rômulo?
Graças a Deus.
Vitor Ricardo Kruger Martins mandou aqui recomendação de banda. Ele que é de Santa Maria de Jetibá do Espírito Santo. Nunca ouvimos falar. Aliás, a gente tem pouco ouvinte do Espírito Santo, né, Rômulo?
No Espírito Santo eu já ouvi falar.
É, mas de ouvinte, enfim. Olá, acompanho o seu podcast faz pouco tempo, mas já é um dos meus favoritos.
Ai,
queria perguntar se já ouviram falar da banda Skillet e se gostam dela. Se não, tá aí uma recomendação. Ela é bem aceita pelo mundo do rock até e é bem famosinha. RS, abraço. Rômulo, fala mais sobre isso.
Não conheço, nunca ouvi falar. Vou ir atrás, fiquei curioso. Tu poderia ter facilitado um pouco dizendo que estilo que era.
É, e porque tal, mas... eu não sei do que tu tá falando, tá ligado?
Google! Mas valeu a indicação, Vitor. Vou dar uma conferida. Se for boa, a gente vai atrás mesmo. Pra valer.
Vai, Rômulo.
Próximo meio de Guilherme Calciolari. Veja o seguinte, fala povo do CMM, como estão aí?
O assunto é Topete e Rock in Rio.
Exatamente. Tom Petty. Ouvi reclamações do meu sotaque.
É que, peraí que eu tava ouvindo uma hora, tu falava meio que tipo Tom Petty, tu falava Tom Perry.
Tom Petty.
É, mas é Tom Petty. Tom mas Petty.
Me defende, Daniel.
Em inglês é Tom Petty, em americano é Tom Petty.
Mas me defende,
e o Romulo não tá errado, exatamente.
Ih, Ricardo.
Tom Petty é sucesso, gente. Mas é verdade, em inglês o original é Tom Petty, e o Romulo não está errado. Valeu. Vamos nessa que é sucesso, mas eu não sei inglês, hein?
Haters gonna hate. E ele diz o seguinte, Tom Petty que artista, que homem, que dó. A primeira música que eu ouvi na internet foi dele, Free Falling, num PowerPoint motivacional mela cueca que minha mãe recebeu lá em 2000 e pouco. Dentre esses roqueiros do Coração da América, o popular Heartland Rock, Perry é o único que realmente gosto, e Bob Seger talvez, e na minha opinião é melhor musicalmente do que o Bruce Springsteen, que tem sua força maior nas letras, que nem sempre falam com a gente aqui da Terra da Banana. Eu gostei desse termo Terra da Banana pro Brasil. Achei bem justo. Além de Free Falling, destaco também Breakdown, que nos shows ele basicamente deixava a galera cantar sozinha a metade da música. Mary Jane's Last Dance, talvez o único caso da história de uma música nova que caiu bem num Greatest Hits. The Waiting, Running Down e Dream. E a puta que pariústica American Girl. E a suspeitice não me permite deixar de indicar o Pearl Jam tocando Won't Back Down. Que música boa e que versão linda de doer. Eu não imaginei que fosse ter fãzão de Tom Petty aí mandando.
É verdade.
Fiquei surpreso que o Cotillari gosta. Parabéns ao CMM por outro podcast foda. Não terminei de ouvir ainda, mas confio em vocês. E só sobre o Rock in Rio, que não mandei e-mail, foi divertidíssimo ter o celular explodindo uma semana com os comentários da galera no WhatsApp. Já faz tempo, então não vou me alongar, mas só deixo registrado que fiquei bem puto com os horários dos shows. É simplesmente ridículo começar show meia-noite e meia. Por hoje é só abraço. Se é na sexta e no sábado, ainda tudo bem, mas na quinta, no domingo, é meio sacanagem mesmo com a galera. Vai daí, Nath, o próximo e-mail.
O próximo e-mail é do Jean Costa, com assunto Sons do Petty. Ele é de Belém, do Pará, junto lá com a Joelma. E aí, pessoal, tudo beleza? Depois das duas bíblias que mandei semana passada, serei breve a respeito do último podcast. Lamento muito conhecer melhor...
Eu acho que é não conhecer melhor, faltou um
nome. Não conhecer melhor a obra do Tom Petty só agora, depois de sua... Não. Ah, não, tava certo. Lamento muito conhecer melhor a obra do Tom Petty só agora, depois de sua morte.
Isso aí. Foi culpa minha, desculpa.
Já conheci algumas músicas, mas não tinha noção do qual deliciosa é a obra desse cara. É agora,
Aí foi
errado.
Erro dele mesmo.
Do quão deliciosa é a obra desse cara. Obrigado ao CMM por me apresentar mais uma vez um artista sensacional.
De nada.
A Nath é sempre a mais bonita. Com sua voz delicada. Brincadeira, não, ele não falou isso. Ele falou, só que eu sou muito maravilhosa. É, ele pensa, mas não falou. Mas eu sei no que ele tá pensando. A gente se vê no próximo episódio e tchau! Eu não vou fazer esse tchau! Fiz agora.
Daniel Ezerhard.
Ela não ia fazer, mas fez, né?
Valeu, Janzito.
Essa Natália, vou te contar uma coisa pra vocês.
A Bíblia de nosso amigo de Alenmar, Daniel.
Ô, meu, fiquei emocionado com essa e-mail de Nuno Cunha, nosso amigo de Portugal. E, inclusive, nem tem assunto aqui, né?
Eu vou dizer, eu quero conhecer todos os nossos ouvintes desses que são bem presentes, mas o Nuno é um dos que eu mais quero, não desvalorizando os outros ouvintes, mas por ser longe, eu ainda quero ir pra Portugal conhecer o Nuno.
E ele é uma fofura, né?
O Nuno e a Kátia. A Kátia também é um amor, aqueles olhos lindos.
O Nuno Cunha é o Portuga de Lisboa, Portugal, 39 anos. Boas pessoas, pessoal do CMM, eu quero escrever todas as semanas, mas não consigo, por isso os meus e-mails são sempre resumos. Cá vai mais um. Episódio 315 de Ru. Sinceramente, não gostava de os ouvir. O meu pai bem tentava, mas não conseguia. E a minha opinião mudou completamente. Não são a minha banda favorita, mas ganharam um respeito enorme.
Ai, que orgulho, cara, que orgulho.
Não sabia metade das curiosidades, o que eles influenciaram e como foi falado com o Metal no Facebook, eu e a Kátia ainda mudaria a opinião em relação aos The Who. Eu mudei.
Que delícia.
A minha cabeça explodiu quando no arranque do podcast começa a tocar o I Can't Explain. Só conhecia a versão dos Scorpions.
Caralho, meu, é uma das mais famosas deles. E eu vou dizer que eu gosto muito de Scorpions. Eu nem sabia que tinha uma versão de Scorpions. Vou ir atrás, Nuno.
E ele botou o episódio 307, Depressão. Sinceramente, foi um episódio que estava curioso como vocês iriam abordar o tema. É um tema complicado. Sou uma pessoa sempre bem disposta e brincalhão. Achava que não sofria de depressão. Só acontece com os outros. Tive já duas. A última foi uma bem complicada. Foi abaixo quando morreu um primo com cancro. Cancro que é câncer na nossa língua. É.
Não sabia. Achei que era uma DST.
Não.
Que é cancro
mole. É, não. Mas é câncer. Ver ele ir abaixo e deixar um filho com 4 anos é tenso. Vai, e quando se é pai com eu com duas filhas é de entrar em desespero. A minha mulher também entrou em depressão depois do parto. Cara, isso é muito foda. E depressão pós-parto é um troço absurdamente horrível. Cara, eu não imagino que a Cris não teve, mas deve ser um troço...
É a hora que a mulher precisa mais estar ali, tá ligado?
Pra e a hora que a criança precisa mais da mãe, né, cara?
E precisa, daí, no caso, de um pai muito forte.
É muito complicado isso aí, cara. Mas, olha, enfim. Dois nesse estado, como é de prever, deu merda. Separamos-nos. Ela saiu de casa com as miúdas, que no caso são as filhas. Resumindo, eu não queria perder a minha família. Filha mais velha com 3 anos e a mais nova com 3 meses. Pô,
mais
caralho.
Velha era novíssima.
Pá, 3 meses é foda, velho. Fui fazer terapia de casal, hoje estamos bem. Estou escrevendo este e-mail enquanto aguardo a minha consulta. E sinto-me bem falar, desabafar e tentar contornar as adversidades da vida. Vale a pena procurar ajuda, não vamos arranjar saídas mais fáceis. Suicídio não é a solução.
Ah, às vezes é.
Para, Romulo, senão eu vou te tchar. Jesus. Tio meu suicidou-se quando era miúdo. Miúdo, no caso, pequeno. Que é bizarro pensar a gente não tá querendo te explorar, Nuno, mas como é que uma pessoa se mata quando é pequena? Eu não sei, eu fico imaginando aqui. Mas é
o caso que o Maurício, nosso psiquiatra, veio, ele falou que rola em criança, cara, de 8 anos e pouco.
Mas tipo, de suicídio é como...
Pois é, olha, eu achei bem bizarro imaginar isso, mas parece que rola, não sei como exatamente, mas...
Se o Nuno puder contar pra nós especificamente, né, a gente não tá querendo ser sensacionalista, mas tentando entender exatamente. Não,
talvez fosse quando o Nuno era miúdo. Talvez seja.
Há sempre alguém que gosta de nós. Vocês foram uma terapia para mim. A segunda-feira, durante uma hora, faziam esquecer os problemas. Estou a ser sincero. Como para mim, vocês eram o meu escape. Assim, vocês são para os restantes ouvintes. Vocês são amor.
Que bonito.
Ainda queria falar de Queen, mas mandou outro e-mail. Desculpem o testamento e volto a dizer, tenho sempre dificuldade em escrever porque tenho receio que não perceba metade. No caso que o Nuno quer dizer, não perceba, que a gente não entenda.
Cara,
Nuno, nós entendemos perfeitamente. Cara, eu acho muito mais difícil vocês entenderem a nossa conversa
eu não
em português do que o teu e-mail. O teu e-mail é muito fácil de entender, meu velho.
Talvez tu falando a gente fosse ter mais dificuldade.
E eu até queria botar aqui, aí o Nuno continuou, Rômulo. Ele botou depois do e-mail anteriores, este vai em jeito de resumo. Adorei episódio de músicas favoritas, Show Must Go On. A morte, falando do Queen, né?
Do Inuendo.
A morte dele marcou todos nós. Lembro-me de chegar à escola e saber da notícia. Tributo foi perfeito, recordo de ver ao vivo deu nas TVs. vez e rádios abraços do outro lado do Atlântico. Meu querido Nuno, veja bem.
Cara, a gente entende tudo. E eu fico, na real, eu acho que é muito mais difícil mesmo ele e a Kátia, que são os dois ouvintes de Portugal que a gente sabe que existem, pelo menos vai que tem mais. Eu acho que é muito mais difícil, eu até não consigo entender como que eles compreendem tudo que a gente fala. Porque a gente fala muita gíria também. Eu até ficaria feliz se eles mandassem um feedback dizendo como a gente poderia melhorar pra ser mais entendido por eles. Às vezes falar mais devagar ou até não usar tanta gíria. Eu gostaria de ter esse feedback dos ouvintes portugueses.
Mas Nuno, não esquenta que, meu, teus e-mails nós entendemos perfeitamente. A gente já conhece um pouco como é que funciona a língua portuguesa.
E adoramos quando eles vêm.
É verdade.
E eu não sei se já contaram, mas eu ficaria curioso, ficaria não, já estou curioso de saber como que ele e a Kátia, que são os nossos ouvintes portugueses, conheceram Crazy Metal Mind. Talvez já tenham contado e eu não me lembre.
Mas de qualquer jeito, cara, a gente tá aqui junto, vamos todo mundo conversar, ser feliz e não vamos se deprimir. Ter uma família ótima e vamos seguir nessa, hein, gente?
Pô, duas filhas pequenininhas.
É verdade. E ainda bem que os dois estão se acertando, né, cara? Isso é importantíssimo.
Juntos e deu tudo certo e ainda
E ainda terão duas Crazy Metal Minders.
Ou não, né?
É verdade.
Próximo é de Luiz Felipe.
E aliás, tu não conseguiu como é que é? O licor de
ele falou
de pastel de nata, mas pra mandar um vinho do Porto, eu tô bem feliz. Vinho do Porto é só alegria.
O problema não foi o licor. Eu falei pra ele, cara, não manda, isso vai dar R$1 milhão ou libras portuguesas, é libras, não sei. E ele falou, cara, fui ver e realmente é caríssimo. É mais fácil ajudar no padrinho, cara.
Então vamos fazer o seguinte, o Nuno ou a Kátia, quando vierem pro Brasil, traz pra nós aí um vinho do Porto bem gostoso, porque é bem bom esse negócio.
Ah, não, quando vierem pro Brasil não tem desculpa.
E aí vai Rômulo.
No correio, eu entendo que ele
não é verdade, não tem como, não tem como. A gente só inveja.
Isso aí, eu queria morar na Europa. Esse país tá uma merda, Daniel. Vou embora.
Ah, vamos comer uns pastel de nata lá.
Próximo aí de Luiz Felipe, assunto 320 trompete.
Olha 320?
Só. Ele quer de Conde Pernambuco.
Acertei? Agora tu acertou, né?
Ah, foi na loucura.
E não é Pernambuco, é Paraíba.
Então eu errei.
Pernambuco é PE.
Ai, que difícil. Eu prometo, Luiz, que na próxima acerto.
Ou seja, Paraíba.
Fala isso, é o CMMers. Só pra não passar batido e mandar um e-mail, um episódio com dois velhos divagando, falando groselha e curtindo Nickelback e um host que se dedicou ao tópico. Ri bastante.
Eu quero dizer que eu não defendi Nickelback, hein?
Até porque se o
Daniel defendesse de ser
Nickelback,
velho,
a gente não seria amigos.
É verdade.
Conheci a banda barra cantor no episódio, muitos anos atrás e nunca dei bola por achar ele parecido com Bob Dylan, que eu não acho lá essas Coca-Cola toda. Mas vi que tem muitas, que tem umas músicas legais. Vou caçar greatest hits pra ver o que gosto. Faça isso, porque tem muitas que ele não canta a lá Bob Dylan. Várias das mais famosas são, mas tem muitas que não são. Enfim, falar que o cast tá excelente é chover no molhado. É isso, sem mais, demais, até mais. Tchau!
E agora deixa eu só se apresentar o... Wilds and Matthias! E quem vai ler seu e-mail é Natália. Por favor, Natália.
Então, ele diz aqui que ele é de Brasília, de DF, que eu não sei onde é que é. Tô brincando.
Não sei de quem é, ótimo. Que estado é esse,
DF? Distrito Federal. Fala, galera, prog cigana do CMM. Com assunto Focus e Gogoberdada. Mensagem. Fala, galera, prog cigana do CMM. Tudo certo com vocês? Rômulo? Senhor Rezerhard?
Sim, eu tô ótimo.
Cid?
Ai, tô muito bem.
Nath? Eu tô bem. Rick Robson?
Vamos que é sucesso, hein?
Sucesso! Gostaria de fazer rápidas observações sobre os podcasts 290, Focus, Moving Waves e 291, Gogo Bordel. Que sequência mais ímpar de bandas pra se tratar em podcasts, hein? Que maravilha! Uma coisa pode-se dizer, cada uma dessas tem uma originalidade que foi uma completa novidade pra mim, tendo em vista que só tinha ouvido falar da segunda e por acaso aqui mesmo no CMM.
Olha que bonito.
Em relação ao álbum do Focus, de início achei uma estranheza. Não sabia se havia gostado, se havia... ou se sentia vergonha alheia em relação àquele canto tiroleso do Hocus Pocus. Hocus Pocus. Então, quando fui procurar uma versão ao vivo da famigerada canção e encontrei a versão da Fafá de Belém, simplesmente me entreguei à música e ao álbum, por consequência sensacional. Acho, inclusive, que se a Fafá fosse fazer um álbum nessa pegada à la Focus, deveria intitulá-lo de Moving Boobs.
Moving Boobs, eu
devo falar. A Fafá. Fafá, 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 Fafá.
Pô, ela tinha que cantar Psycho Killer, né?
Pô, a Fafá. Sequela, vi... Gracejos à parte, álbum aprovado e Ocus Pocus Forever nota 8.
Oi.
Em relação ao Gogô Bordello, me esforcei pra gostar da banda, mas não consegui.
Que isso?
Faltou algo mais pra me apetecer.
Que isso?
Acho que o vocal meio bêbado me incomodou de certa maneira. Que acho isso? Que tu tá se incomodando então com a minha leitura, porque eu tô meio bêbada. Apesar de gostar de Rush, Roger Waters e Axel Gordinho no Hard Rock Industrial.
Eu não entendi a relação. Todos são bêbados?
Eu também não. Enfim, ainda darei mais chances a esses ciganos maravilhosos pra ver se consigo me acostumar com esse vocal diferente.
Pô, eu achei curioso ele não gostar do vocal. Não sei a sonoridade, tudo bem, mas o vocal é acho bem normalzinho, assim. Mas ok, tudo bem, quem sou eu pra julgar?
No mais, sem mais, até mais. Abraços. Aí, eu adorei esse final. No mais, sem mais, até mais.
Último e-mail da semana, Daniel Ezerhard. É de Ricardo Tamanini.
Tamanini.
Ele falou podcast 224.
224?
No meu tempo.
Olha o episódio que Rob Gordon
participou. Ele que é de Aracaju, no Sergipe, meus queridos.
Olha aí, Sergipe também, que não é
meu. Ele botou presente. Olá, CMMers, tudo certo?
Tudo ótimo.
Esse podcast me fez reviver aquela época em que comprávamos fitas cassete nas lojas R$1,99.
R$1,99?
Porém, um detalhe, essas fitas comportavam uma hora de duração. E como alguns álbuns tinham mais de 60 minutos, éramos obrigados a comprar fitas de melhor qualidade com 90 minutos para a gravação. Lembro de ir ao colégio com o Walkman da CCE, que tinha até equalizador. Pode isso? E economizar pilha, rebobinava a fita com uma caneta. Sobre o assunto da grana ser curta e ter que optar o que comprar em 1995, fiquei em um dilema. O Iron Maiden veio a Curitiba para a tour do X Factor e na época eu estava colecionando os trocentos CDs da banda.
Entre...
Trocentos.
Foi mal.
Entre os shows e o CD, acabei ficando com a segunda opção e, para ser sincero, não me arrependo. Blaze Bailey cantando Maiden ao vivo é pedir para sangrar os ouvidos. Pessoal, obrigado por essa sessão. Remember, abraços e até mais. Valeu, meu querido Ricardo.
Cara, entre tu escolher entre um CD e um show, pra mim, o show sempre na frente. Eu penso como tava caro esse CD ou como tava barato esse show, né?
Ter que escolher. Verdade.
Só que, porra, Iron com Blaze Bailey deve ser uma bosta ao vivo, mas ia ser uma... Tu ia botar isso no teu currículo e tu ia ser um dos poucos que ia ter isso. Mas enfim, tá aí com esse CD bosta pra caralho. Deve ser um dos poucos que comprou esse CD, então tá tudo certo. Esse foi o último e-mail da semana, então até a semana que vem, mais um podcast seu.
E tchau!
Olha ali. Me cortaram.
Tchau!
Me
tchau!
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 Roubaram.
Tchau!
Tchau.
Fa 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 better. Run 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 run.
Run away.
Oh.
Ay 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 ay.
Se quella di Cesula. Se quella di Cesula. Realizando mon espoir. Je me va la gloire au quai. Ya 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 ya. We are vain and we are blind. I hate people when they're not polite. Psycho killer. Casca say fa 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 better.
Run 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 run.
Run run away.
Oh.
Ele tá aqui, ó. Oh.
É que ele tá fazendo. Oh, e aí tu fala.
Oh.
Isso,
ó. Ai, 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 ai.
Entendeu? Aí tu fala. Oh.
Eu só queria dar o meu tchau, gente.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.